continue com Escala Brasileira.
Continuamos aqui na Escala Brasileira, hoje recebendo a violonista André Perrone. Ela está no Rio Grande do Sul, está lá em Porto Alegre, estamos aqui em Brasília. É uma entrevista virtual, é um bate-papo online. E que bom que hoje a gente tem esses recursos tecnológicos para poder diminuir as distâncias, não é? Só lembrando que você que está em Maceió nos ouve em 105,5, você que está no Rio de Janeiro nos ouve em 105,9 e você que está em Florianópolis nos acompanha em 93,1. Bom demais ter a sua audiência, ter você participando conosco aqui do Escala Brasileira hoje. André Perrone, você já participou de vários coletivos, já foi selecionada para várias coletâneas. Temos aqui o coletivo Assovio Vertentes, a coletânea internacional Somente Mulheres, álbum com 16 violonistas das Américas e Europa, coletânea do tributo a Sebastião Tapajós, e também integrou o projeto Sotaques do Violão, série Mulheres Gaúchas. A lista é extensa, pessoal. Eu queria que você falasse para nós agora como é para você compartilhar, unir seu talento com outros talentos. Como que você consegue fazer o equilíbrio entre competição e parceria para que, no final, em vez de algo solitário, aconteça uma sinergia entre o seu violão e outros violões parceiros? Como que funciona isso para você, André?
Ah, eu acho que é muito importante, muito enriquecedor esses momentos assim, que a gente se reúne em coletivo. Primeiro, para fortalecer bem a cena do violão brasileiro. Eu acho que o Brasil tem muitos violonistas e um violão muito característico dentro do que se faz no mundo. Então é importante que a gente se una para fortalecer, para fazer trocas. Eu acho que encontrar outros violinistas sempre é um momento de muito aprendizado, tanto no instrumento, mas também do próprio mercado da música, que hoje os músicos independentes precisam gerenciar suas carreiras, né? Existe sim momentos que são, né, como nos festivais, eu tenho bastante, tem um número grande de premiações. Mas também muitas vezes esses momentos competitivos eles vêm como uma fonte de renda, principalmente no início da minha carreira, que esses prêmios assim, viabilizaram financeiramente, né, a gravação dos meus primeiros discos. Mas eu acho que é tão difícil, né, dentro de um momento competitivo. E eu hoje trabalho muito como juíza também, né? Como jurada, vamos dizer assim. Recentemente estava como jurada da Moenda da Canção, que é um festival grande aqui. É difícil comparar trabalhos, saber quem é melhor, quem é pior, quem tem mais mérito, menos mérito. Mas são coisas que acontecem na carreira da gente. E no final, assim, desses momentos, né, onde a gente compete, eu acho que o que fica muitas vezes é o prêmio, às vezes a gente não ganha, mas o quanto a gente se enriquece em conhecimento, com troca com os colegas, né? É muito importante esse encontro. E que bom que muitas vezes ele vem em forma de coletivo, porque isso mostra a vontade das pessoas de estarem juntas e de construir uma cena melhor, de construir algo melhor, né, para a música e para o violão brasileiro. Recentemente, agora com a questão das enchentes, um grupo de WhatsApp se transformou aqui no Sul em uma associação. E isso foi uma maneira assim, de estimular a gente a continuar trabalhando e de lutar por coisas que são importantes para a música e para os músicos, né? Então, tem como não pensar em música e não pensar em coletivo, em construir alguma coisa juntos. Senão a gente vai continuar sempre pequeno, fraco e isolado. E isso não constrói, né?
Sim. Que legal, que legal. Mas falando, né, sobre essa questão dos coletivos, eu queria que você escolhesse um desses trabalhos, né, nos quais você participou, para a gente poder ouvir aqui agora, e falasse para a gente um pouquinho dessa canção que integrou esse coletivo, essa coletânea.
Então, eu vou sugerir a música Justiça, porque ela tá no meu outro single, mas ela vai integrar também o disco da IVIC, Associação Internacional de Violinistas Compositoras. E essa música, ela é uma homenagem à violinista Maiara Amaral, que foi vítima de feminicídio, né? Tem todo um. É uma história longa, assim, né? Ela é muito jovem, terminando o curso de mestrado, e foi vítima, né, do ex-namorado e de uns amigos, né? E nesse processo, assim, de julgamento desse ex-namorado, houve uma tentativa de dizer que ela provocou a morte, né? Então, houve todo um movimento assim para da IVIC e de outras violonistas aqui no Brasil, para manter a Mayara viva, né, e bem, com uma boa memória, né, que fez justiça a toda a sua trajetória. Então, em breve vai ser lançado o disco da IVIC, com todas as músicas foram compostas em homenagem à Maiara, inclusive essa que eu sugiro agora.
Uau, uau. Bem oportuna, muito oportuna. Vamos ouvir então Justiça.
Thank you.
Continuamos aqui no Escala Brasileira, hoje recebendo a sensacional Andrea Perrone. Que conversa linda que a gente está tendo e conhecendo sobre a sua trajetória, suas motivações, sua música. E a gente continua aqui, né, com mais música feita pela Andrea Perrone. Eu só quero lembrar que você pode nos acompanhar também pela internet no nosso site www.senado.leg.br/rádio. Essa entrevista vai ficar no nosso site, você pode ouvir em qualquer lugar, em qualquer época. Essa entrevista vai estar sempre lá para você ouvir e ouvir outra vez esse nosso papo com Andrea Perrone. Mas Andrea, você participou de vários festivais no Brasil, no mundo, já ministrou diversos cursos online, cursos presenciais. Fala pra gente como que é esse negócio da coisa feita realmente ao vivo diante das pessoas, né? Que a gente escuta sempre falar que o músico, o trabalho do músico é feito em casa ali, né? No dia a dia, treinando, estudando, minuto a minuto, hora após hora, dia após dia. E na hora que ele vai se apresentar, ele simplesmente se diverte, né? Isso é uma verdade ou isso é um mito, André?
Gente, tem situações que é tenso, mas no final das contas a gente se diverte, até por enfim, conseguir realizar um trabalho. Mas eu acho que, claro, tem vários momentos, né? Tem um momento que é o músico, no meu caso, eu e violão em casa, mas o encontro com a plateia é fantástico. E muitas vezes o que eu defini, queria fazer, né, no meu roteiro de show, ele acaba se modificando por conta da reação do público, da interação que eu tenho com ele. Então a gente acaba, eu acho que a estrada dá um pouco disso, né, de saber como a música está chegando nas pessoas. E que caminhos é melhor para a gente conseguir fazer uma troca. Eu acho que a música só faz sentido a partir do momento que existe uma conexão entre o músico, né? Músico, a música e o público. Então é muito especial, assim. Eu acho que foi uma coisa que eu senti muita falta durante a pandemia. Eu trabalhei o tempo inteiro, mas essa energia trocada com o público... Ele é um combustível, né, pra gente continuar trabalhando e produzindo e compondo. Isso é muito especial. Tanto é que se eu pegar minha discografia, ali as músicas são referências a muitos lugares onde eu estive para tocar e a encontros com pessoas, né? Por exemplo, no Céu da Paulista... Né, que foi quando eu resolvi começar a trabalhar com violão solo, levei meu trabalho para São Paulo, escrevi em festivais, e o quanto foi impactante chegar lá, né, os encontros. São várias situações, assim, eu acho que isso é o mais enriquecedor, assim, né, da carreira de um músico. Uau. É esse encontro com o público.
Que legal. Teria alguma canção que você registrou, né, na tua discografia e te surpreendeu a reação do público quando você foi apresentá-la? Existe algo assim que ficou marcado na tua memória que você, poxa, você registrou e agora eu vou apresentar para o público, e a reação do público, aquela sinergia, aquele momento ali, aquela atmosfera, foi algo que superou tuas expectativas ou algo que simplesmente surpreendeu você?
Olha, por incrível que pareça, foi a minha primeira composição para violão solo, chamada Tinhosidade, que foi uma música... Ela é curta, ela tem 2 minutos e pouco, né? Mas foi uma música onde eu testei muitas coisas e eu estudei ela por muito tempo. Então eu brinco assim, que além dela ter a questão musical, ela ao vivo, a técnica dela, que é uma técnica que... Boa parte eu faço só com a mão esquerda, né, percutindo as cordas. É uma coisa muito impactante para o público. Muitas pessoas me dizem isso, que uma coisa é ouvir a música e outra coisa é ver eu tocando essa música. Então, eu acho que Tinhosidade é uma música que o público sempre reage muito bem, muito mais do que eu imaginaria, né? E que não tem como fazer um show e não colocar essa composição. Se eu não colocar, as pessoas vão pedir, porque elas esperam por essa música, né?
E foi uma das primeiras, assim, que você apresentou para o público.
A primeira composição, porque eu fazia canções antes, né? Eu tinha uma banda, era letrista, aquelas coisas. Mas eu sempre pensei, né, em trabalhar com violão solo. E essa foi a primeira composição para violão solo, bem na época onde eu comecei a ouvir o trabalho do André Gereissati. Então tem muitas referências dele, tem muita técnica que eu não dominava e que eu comecei a tentar colocar nas composições. E ela é uma música, com certeza, muito especial, né? É o meu hit.
Vamos lá então, Tinhosidade, não é isso? Vamos ouvir.
Isso.
Você está com Escala Brasileira.